local, né, ou seja, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo aí do Rio Grande do Sul. Né, nós estamos aí no nosso 11º ano de atividade, terceira gestão, ou seja, é um conselho relativamente jovem. Né, estávamos antes juntos com os engenheiros, agrônomos e outros profissionais no CREA, e no ano de 2010, 2011, né, criamos o nosso conselho próprio. Desde então, a gente tem trabalhado algumas pautas que são pautas históricas e tradicionais dos arquitetos e outras tantas, né, o planejamento, a mobilidade, né, o tema do paisagismo, né, da cidade em geral e o tema da habitação, que tem nos tomado aí bastante atenção, bastante energia. Né, nós temos uma lei, que é uma lei que foi criada no ano de 2008, ou seja, já fez aí mais de 10 anos, que é uma lei que permite que o Estado, no sentido amplo, né, municípios, Estado, governo federal, ou seja, os entes públicos, permite e, obviamente, incentiva que se crie um sistema público de atendimento ao tema da moradia. A moradia é um dos direitos fundamentais que estão registrados lá na Constituição, no seu artigo 6º, né, assim como segurança, saúde, educação e alguns outros. E vocês, né, a gente percebe agora, né, com o tema da pandemia, a importância do SUS, ou seja, um sistema de saúde público universal, né, que atende aí no Brasil inteiro, em todos os municípios, né, um sistema complexo, né, de alta qualidade, com seus defeitos, que a gente tem que buscar, né, melhorar, enfrentar esses defeitos, mas a saúde está atendida. Nós temos um sistema de educação, né, desde creches até universidades públicas, nas várias esferas de governo, que também dá um atendimento, no caso das universidades públicas, de altíssima qualidade, de ponto, no caso do ensino, da pesquisa. Né, nós temos na área da segurança, né, a justiça, as polícias, a defensoria pública, ou seja, todo um sistema público. E para moradia, não. Ou seja, a moradia é um direito fundamental que o Estado brasileiro não propôs, não oferece para a população um sistema público para atender a esse direito. E é esse direito, né, que essa lei de 2008 permite que a gente atenda, que é a assistência técnica à moradia econômica. Ou seja, fazer com que as famílias que não têm condição de contratar um arquiteto, assim como não têm condição de contratar uma escola privada ou não têm condição de contratar um médico, né, precisam de um sistema público. Então, essa lei permite que os arquitetos atendam as famílias na melhoria da sua moradia. Casas novas, reformas, né, melhorias diversas na casa. Esse trabalho que nós estamos fazendo, né, o CAL, as entidades de arquitetura, os arquitetos, nesse momento é um trabalho de sensibilização de outras instituições. Então, o CAL aqui no Rio Grande do Sul criou um gabinete específico para tratar do tema da assistência técnica. Esse gabinete, a principal conquista dele, nesse um ano e meio, né, que ele tem de existência, foi exatamente conseguir sensibilizar e conseguir chegar em outros entes públicos que não são, né, os da área diretamente relacionado à arquitetura. E nós criamos um projeto que chama Casa Saudável. Esse projeto a gente está iniciando ele, um primeiro convênio piloto com a cidade de Santa Rosa. E esse convênio trata do seguinte, de colocar um arquiteto nas equipes de saúde da família que fazem o atendimento das famílias onde elas moram. No Rio Grande do Sul são mais de 1.900 equipes como essas, né, que fazem a prevenção diária nas periferias, nas áreas mais pobres de todas as nossas cidades.
Agora, nenhuma casa sem banheiro, Tiago, na prática, a gente sabe que exige uma união de forças, obviamente. Vocês já efetivaram esse projeto, já saiu do papel? Como é que vai acontecer na prática esta ideia de 11 mil famílias tendo, portanto, este benefício?
O Nenhuma Casa Sem Banheiro, ele é uma especialização desse projeto que a gente chamou de Casa Saudável. E vem exatamente enfrentar o tema da pandemia. Nós nos alinhamos agora com algumas secretarias do governo do estado, com o FAMURS, né, ONU Habitat, ou seja, a ONU, através, né, do seu braço relacionado ao tema da habitação, né, nos apoiando. Conseguimos assinar um protocolo, ou seja, uma parceria na esfera política e administrativa, e agora nós estamos iniciando a operação, fazendo exatamente o trabalho junto aos municípios. A ideia é que o CAL, com seus recursos, ou seja, nós vamos aportar uma parte de nossos recursos, que é um recurso pequeno, mas ele consegue iniciar o processo, né, o CAL e os arquitetos vão se responsabilizar pelos projetos, ou seja, por atender a essas famílias que não tem banheiro na sua casa, no momento, né, em que a recomendação é fique em casa, lave as mãos. Muitas famílias têm uma condição precária em casa e não têm condição, né, de fazer essa higiene básica.
Você acha que até o final do ano a gente consegue já movimentar esse projeto, Tiago?
Sim, a nossa pretensão é iniciar esse ano, até o ano que vem, mas nesse ano a gente já ter obras executadas. Então, obviamente, existe aí uma série de exigências aí legais e administrativas e burocráticas para a gente vencer, mas a gente tem conseguido, com essas parcerias, avançar muito rapidamente. Então, a ideia nossa é realizar, né, até o final do ano que vem, 11 mil banheiros, que é o déficit que o IBGE aponta no estado do Rio Grande do Sul, que a gente sabe que é superior a esse número, mas nós colocamos como uma meta inicial construir 11 mil banheiros, né, para as famílias que não têm banheiro numa hora, né, de emergência sanitária, ou seja, agravado ainda mais agora a sua condição. E para isso vamos buscar recursos do governo federal, do governo do estado, né, de entidades e instituições privadas, fundos e recursos internacionais, né, também via ONU, para viabilizar esse projeto. Então nós estamos iniciando, a gente deve em breve agora, nas próximas semanas, já fazer um cadastro dos arquitetos, dos profissionais que vão trabalhar nesses projetos, desenvolvendo, obviamente, adaptando, fazendo a reforma, o projeto de reforma das casas, né, que não tem o banheiro.